Olá, Rogério, boa tarde.
Boa tarde, Luciana Penha. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN Maringá. Vamos conversar no CBN Rural de hoje com o advogado Vitor Hugo Burco, profundo conhecedor do Código Florestal Brasileiro, editado em 2012. Burco, que já foi, inclusive, presidente do antigo Instituto Ambiental do Paraná. Boa tarde, Burco. Satisfação em tê-lo aqui conosco.
Boa tarde, Rogério. Boa tarde, Luciana Penha. É um prazer estarmos mais uma vez aí conversando sobre as questões ambientais na CBN.
Boa tarde.
Em 2019, o STF decidiu conclusivamente sobre a validade do Código Florestal, né? E a partir de então, os órgãos responsáveis pela gestão do CAR, o Cadastro Ambiental Rural, iniciaram um trabalho muito forte aí de implementação das políticas estabelecidas por essa lei. Burco, diga para nós aí o que está acontecendo, qual a situação atual e o que está pegando em relação a isso.
Rogério, o código foi aprovado em 2012 e ele tinha um prazo de 6 meses para os estados estruturarem os sistemas e de 2 anos para os produtores se regularizarem. Mas o que aconteceu? Houveram muitos questionamentos jurídicos do código, especialmente pelo Ministério Público Federal. Isso resultou em umas ações declaratórias de inconstitucionalidade, que geraram uma série de inseguranças. As pessoas não sabiam se efetivamente o código iria prevalecer ou não. Em 2019, o Supremo efetivamente decidiu sobre isto, né? Então, todo mundo que estava parado, tanto os órgãos estaduais, quanto os próprios órgãos federais, as entidades representativas, todo mundo esperando essa decisão do código, não aconteceu praticamente nada até 2019. A partir de outubro de 2019, com essa decisão, o sistema começou a rodar. Então, as pessoas começaram a se dar conta da necessidade de que esse código veio para ficar e da necessidade da regularização. Eu estava comentando, né, antes da entrevista, lá no norte do Brasil a pressão já é muito grande. As pessoas não conseguem vender, não conseguem financiar, não conseguem fazer nada na propriedade se não estiverem regulares, porque lá o mercado já começou a promover esta pressão. Então, veja, esse processo está se iniciando ainda de efetiva cobrança, mas na prática já se está cobrando. O Ministério Público já se movimenta, já começa a questionar produtores para saber da regularidade ou não. Então, esse processo agora é inquestionável. Não dá mais para fingir que ele não existe ou imaginar que você não vai ter que regularizar uma propriedade rural do ponto de vista ambiental.
No Paraná, você mencionou bem aí, né? Está havendo já uma pressão por parte das autoridades no sentido de identificar, né, e controlar a questão da regularidade ambiental em áreas rurais. Então, só para ficar bem claro, ao receber uma notificação, o que o produtor tem que fazer? Qual é o prazo que ele tem para isso?
O prazo, inclusive, Rogério, já tinha vencido para as regularizações, já tinha vencido no final do ano passado. Aí houve uma medida provisória no final do ano, estabelecendo um prazo de 6 meses para o produtor a partir da notificação que ele receba sobre o seu CAR. Acontece que muita gente já recebeu essa notificação há um bom tempo atrás. Então, teoricamente, muita gente já está com o prazo vencido. E aí você me pergunta, mas tem multa se a pessoa não cumprir isso dentro do prazo? Não, não tem multa. Mas a hora que ele for financiar, a hora que ele for vender o seu produto, isso começa a fechar um cerco. Aqui, inclusive, aqui no Sul, os bancos não estão exigindo ainda e as empresas compradoras de gado, compradoras de grãos, ainda não estão exigindo. Mas isso é uma questão de pouco tempo, porque lá na região amazônica, que eu tenho atuado bastante, as próprias entidades compradoras já exigem que você esteja regular. Então vai chegar um dia, dentro de pouco tempo, eu imagino que na próxima safra já, quem não estiver com a sua propriedade regular vai ter uma dificuldade muito grande de comercialização dos seus produtos, de financiamento, né? Porque ninguém hoje quer mais assumir, por exemplo, os bancos não querem mais assumir a responsabilidade de serem coautores de uma irregularidade ambiental. A Europa já declarou de modo muito claro que ela, dentro de muito pouco tempo, já não vai comprar mais insumos de propriedades que não estejam regulares. As cooperativas aqui no Paraná, nós somos muito fortes no setor cooperativista, as cooperativas não começaram a fazer isso. Mas logo, logo elas vão ter que cobrar dos produtores que estejam regulares, porque o mercado vai exigir de saber delas efetivamente se todos os seus cooperados estão regulares. Então é um processo que não tem volta, ele começou realmente agora, a partir do ano passado, né, em função desta demora toda da decisão do código, demorou para acontecer, mas agora está acontecendo e realmente não é inteligente da parte dos produtores rurais imaginar que vai jogar isso para depois ou que não vai ser obrigado a regularizar a sua propriedade.
Você comentou aí, né, do possível impacto que pode ter a demora dessa regularização junto aos mercados. Que tipo de impacto você poderia dizer aí que o agro brasileiro pode sofrer em função disso?
O agro, num sentido geral, não vai sofrer, Rogério, porque o agro vai se ajustar. Já começou lá em cima, né, na região norte, e o agro vai começar a exigir do produtor individual que ele demonstre a sua regularidade ambiental. O agro brasileiro ele vai se adequar ao mercado internacional que exige estas condições. Ele vai repassar para o produtor esta obrigação, essa rastreabilidade total dos seus, das condições ambientais da propriedade para ele poder passar este produto à frente. Né? E tem uma série de outras implicações, Rogério, na irregularidade. Por exemplo, está muito claro que o INCRA tem se posicionado historicamente, não é de hoje, tem se posicionado historicamente de que a propriedade que não estiver ambientalmente regular, ela não cumpre a função social.
Isso eu ia perguntar mesmo, quer dizer, além de tudo que está acontecendo, você tem a pressão também agora do MST invadindo as propriedades, né? É isso que você ia falar, não
é? Veja, se a propriedade não está cumprindo com a sua função social, ela fica vulnerável. Não quer dizer que ela será invadida, mas ela está mais vulnerável do que uma propriedade que esteja regular. Porque a que está regular, de acordo com a definição legal, ela está cumprindo com a sua função social e, portanto, ela não pode ser alvo de nenhum tipo de iniciativa que questione a propriedade. Quando ela não está regular do ponto de vista ambiental, é considerado que ela não cumpre a sua função social, então, portanto, ela fica fragilizada. Na verdade, existe um conjunto de situações, não existe uma multa definida para quem não estiver regular, mas tem um conjunto de situações que fragilizam a propriedade do ponto de vista econômico, no sentido de produção, de financiamento de obras, de licenciamento de atividades, de transferência. Por exemplo, se você não estiver regular, você não pode vender, você não pode transferir para os filhos, você não pode realmente fazer quase nada. Então, isto cria um conjunto de fragilidades e de dificuldades, né, que não tem sentido o produtor querer se fragilizar desta forma à espera de uma coisa que ele vai ter que fazer, ou agora, ou daqui a 6 meses, ou daqui a 1 ano, ele vai ter que fazer de qualquer maneira.
Quer dizer, o produtor estava sabendo de tudo isso, né? E vem postergando essa tomada de atitude aí, né?
Rogério, tem uma situação aí mais grave que eu tenho chamado a atenção, já conversei com você mais de uma vez aí nos microfones da própria CBN, que é o fato do Paraná estar dentro do bioma Mata Atlântica. Nos outros biomas, você tem excedente de vegetação suficiente para atender as demandas de compensação. No bioma Mata Atlântica, não. Você não tem mata suficiente para todo mundo. Então, aquele produtor que esperar para deixar no final para regularizar a sua propriedade, ele corre o risco de não encontrar mais excedente e ter que recuperar na própria área. Porque, veja, as possibilidades de regularização do ponto de vista de reserva legal, sim, você pode compensar ou você tem que recuperar na própria área. Quem sair na frente vai compensar. Claro, os valores que tem hoje as terras, você compra excedentes hoje por menos de 10% do valor da terra produtiva. Então, você gasta muito menos, não perde produtividade, mantém a condição de produção da propriedade, você compensando. Agora, essa compensação ela é limitada, porque não existe excedente para todo mundo. Alguns vão ter que recuperar mata na sua propriedade, ou comprar outra propriedade para recuperar a mata. Então, quem ficar para o final corre um risco muito sério de não conseguir resolver esta situação através desses mecanismos da legislação e acabar efetivamente perdendo área produtiva.
Burco, nosso tempo está acabando. Então, para concluir, qual que é a sua orientação aí aos produtores para que realmente eles regularizem a sua situação?
Não é a hora mais de esperar. Agora é a hora de tomar conhecimento, de procurar entender, encontrar a melhor forma, procurar a melhor equipe técnica para dar assistência, mas nós estamos na fase final das possibilidades mais fáceis de solução. Quem não tomar essa providência agora, nos próximos meses, vai ser obrigado, na sequência, a tomar essas providências em função dessas travas que estão se estabelecendo na legislação. No mercado, em todos os aspectos. Né? Então, se existia alguma dúvida até um tempo atrás de que o código iria funcionar, se essas obrigações seriam exigidas, agora não há dúvida mais, pelo contrário. Mundialmente, a tendência é de cada vez mais se apertar as propriedades nessa questão ambiental. Então, o conselho é o produtor procurar efetivamente tomar conhecimento, entender isso e promover a regularização da sua propriedade. E depois nunca mais se incomodar. Depois ter sossego e paz eternos para poder continuar produzindo e gerando a comida que o Brasil e que o mundo precisa.
Ok, Vitor Hugo Burco, muito obrigado pela sua participação no CBN Rural e uma boa tarde.
Uma boa tarde, é sempre uma honra e uma alegria poder participar. Nós estamos à disposição, Rogério, de toda a equipe aí da CBN, quando for necessário, para trazermos um pouco de luz a essa questão ambiental.
Muito obrigado. Voltamos ao estúdio com Luciana Penha.
Obrigada, Rogério.